Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa promove a realização de consultoria técnica e especializada para outras procuradorias especiais da mulher do interior do Estado. A iniciativa é da procuradora, deputada Augusta Brito. O objetivo é subsidiar políticas, ações e projetos de acordo com a realidade e necessidade de cada município atendido. A prestação de serviço é conduzida pela coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, Raquel Andrade, que explica como será o atendimento.
A prestação do serviço será realizada mediante atendimento virtual e executado por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por advogadas, assistentes sociais e psicólogas, que analisarão a realidade de cada município e fornecerão parecer técnico, sugestões de projetos e políticas direcionadas para as mulheres, considerando a sua realidade local e as características individuais e as peculiaridades de cada região, de cada localidade e de cada município. Para agendar a consultoria técnica com a Procuradoria Especial, é necessário que a Procuradora Especial do Interior, a vereadora, envie um e-mail para pmdemaria.al.ce@gmail.com. Essa iniciativa subsidiará de maneira técnica e direcionada todas as ações em políticas para as mulheres no Estado que poderão acontecer a partir desse momento de maneira sistemática, organizada e direcionada de acordo com as necessidades de cada atendimento.
Uma das prioridades da Procuradoria Especial da Mulher é a ampliação do número de procuradorias no interior do Ceará para viabilizar que os direitos das mulheres residentes no Estado sejam assegurados. Outra ação relevante da Procuradoria é o projeto Ei Mulher, que promove semanalmente lives relacionadas às demandas femininas. Nesta sexta-feira, a transmissão abordou as diferenças entre casamento, união estável e regime de bens. A live teve a participação da doutora Raquel Bastos, integrante da equipe da Procuradoria Especial da Mulher, e da doutora Cássia Alves, advogada especialista em direito civil. Cássia Alves falou sobre a diferença entre o casamento e a união estável e apontou que ambos ganharam pontos similares com o passar dos anos. Ela explicou que no casamento há a certidão celebrada em cartório.
Cada vez mais o casamento e a união estável estão se assemelhando. Quem vivia fora da abrangência do casamento não tinha a sua entidade familiar reconhecida até a Constituição de 88. Então, com a Constituição de 88, reconheceu-se e de lá para cá, muitas alterações legislativas, muitas construções jurisprudenciais foram ocorrendo que hoje nós temos uma instituição que é a união estável quase que equiparada a um casamento. Casamento, existe uma discussão teórica a respeito do que é que ele seja, da natureza jurídica do casamento. Alguns tratam apenas como um instituto social, alguns tratam como um contrato, pura e simplesmente. Isso é uma visão muito tradicional do que seja o casamento. É um negócio jurídico estabelecido entre duas pessoas que vai reger uma união jurídica conjugal, vai gerar ali obrigações e direitos dentro dessa união com o objetivo de constituição de família. E essa união, ela é legitimada pelo Estado, você tem ali uma solenidade civil e você é reconhecido como a sua entidade perante o Estado com esse documento.
Já a união estável, segundo a advogada Cássia Alves, se conceitua uma convivência com o objetivo de constituição de família.
A união estável, ela é muito ampla e ela é muito diversa. Mas o Código Civil mesmo já conceitua que é uma união que se caracteriza pela convivência pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituição familiar. Outra coisa que é muito interessante falar, tanto a união estável quanto o casamento, elas vão albergar relações homoafetivas. Então, pessoas com mesma orientação sexual, elas vão poder casar e elas vão poder constituir união estável sem maiores problemas. E isso foi um grande avanço que foi acontecendo ao longo dos anos e hoje é possível sim.
Sobre o regime de bens da relação, a doutora Cássia Alves reitera que antes de formalizar o casamento, é possível escolher o tipo de divisão de bens.
O último regime de bens é um que eu acho muito engraçado o nome. É participação final nos aquestos. O regime híbrido que o Código Civil adota. Então, na prática, como é que funciona? Você vive casado como se você estivesse na separação total de bens. Então você administra e adquire bens de forma separada, nenhum interferindo na vida do outro. E, posteriormente, no ato do divórcio, você vai e divide o que foi o enriquecimento do casal. Então vamos colocar em dinheiro. Ah, eu passei um ano casado, aí eu adquiri de riqueza 10 mil reais. E o meu cônjuge adquiriu 5. E aí, eu tenho 10 mil para contribuir e ele deu 5. Então, nós dois juntos temos 15. Eu vou ter que dividir para os dois igual. Então, vai ficar 7.500 para um, 7.500 para outro. Eu que ganhei 10, vou pagar 2.500. E meu cônjuge que ganhou 5 vai receber 2.500. É assim que funciona. É um pouco complexo. Ele é bem assim, cheio de regrinhas. Mas existe quem faça essa opção. Vide Luciano Huck e Angélica.
Já a advogada da Procuradoria da Mulher, Raquel Bastos, apontou que o tema gera muitas dúvidas nas mulheres que buscam atendimento em escritórios de advocacia. Ressaltou também que após o fim da união, caso haja uma boa relação entre as partes, é possível ter bons acordos. Mas se houver conflitos, a mulher deve buscar apoio e há muitas instituições que oferecem amparo, a exemplo da Procuradoria. A Procuradoria Especial da Mulher já realizou 4 lives do projeto Ei Mulher, debatendo os temas Stalking, o novo crime de perseguição ameaçadora, guarda compartilhada em confronto com a medida protetiva, a relação de emprego das empregadas domésticas em tempo de pandemia e sobre os direitos da maternidade. Simone Silva, da FM Assembleia.